Pá, claro que é muito complicado para certas pessoas, principalmente de uma certa idade, etc., com problemas económicos, tipo estar a pagar de repente rendas muito aumentadas. Por outro lado, tem que haver um ajustamento à realidade, porque o proprietário não pode estar a receber uma ninharia que foi acordada em, há 100 anos atrás, não é? Quer dizer, tipo, não é sustentável. Então, opá, tem que ser feito um acerto, eventualmente. Eu não estou a par dos valores, portanto não sei, se calhar foi demasiado exagerado o acerto que foi feito com esta lei. Se calhar é demasiado forte em pouco tempo. Mas de qualquer forma, pá, é uma coisa que eventualmente tem que ser feita. A questão das repúblicas, opa, é complexo.
Já houve uma casa que fechou, que foi a 5 de outubro, e ninguém se mexeu para fazer grande coisa. Houve umas tentativas, sim, nós ainda fizemos uns debates. O Mar Coimbra e as Marias de Loureiro organizaram um debate sobre a nova lei do arrendamento urbano. O Ninho dos Matulões e a Baco e mais outras repúblicas convidaram a plataforma pelos afetados pela hipoteca de Espanha, que é uma plataforma que está a impedir muitos despejos e que está a tentar arranjar soluções para as pessoas que ficam, não podem pagar as rendas. Tem havido um esforço, mas é um esforço muito pontual. São ações muito pontuais e que não resolvem mesmo problemas de fundo. Não há uma mobilização forte para lutar contra a nova lei das rendas. As repúblicas têm arranjado soluções, mas mais a título individual. Isso sim, isso tem havido. Nós fizemos esta proposta, as Marias propuseram criar uma cooperativa de habitação, mas que as pessoas também não quiseram, porque uma cooperativa de habitação, criar uma cooperativa de habitação é algo que exige um trabalho a longo prazo. E obviamente quem iniciar esse trabalho agora já não vai estar cá para dar continuidade. Então as pessoas acharam que era muito complicado este processo, então não apoiaram a nossa ideia. E agora pronto, e agora eu acho que o panorama que vem aí ainda vai ser cada vez mais grave. Sim.
Acho que agora também temos que explicar o que é o especial numa república, porque as pessoas na Alemanha não sabem o que é. Olha, explica lá.
Tá, mas eu não sou a pessoa indicada.
Viveste numa república.
Já vivi em duas. Mas opa, depois cada casa é diferente e é muito difícil explicar o que é uma república.
Ah, uma república é uma... As repúblicas acho que é um exemplo muito único, que não existem mais lado nenhum, pelo menos que eu não saiba. Obviamente que existem mais comunidades, não do mesmo jeito, exato. Porque aqui é um contexto muito específico, são casas que são apoiadas de certa forma pelos serviços de ação social, pelo menos na parte da comida, não é? E não são ocupas, não são casas ocupadas, são casas arrendadas, mas que tinham, agora já não têm, tinham uma salvaguarda na lei, que foi criada uma lei de 82 que criou um regime de exceção para as repúblicas, que aplicou o congelamento das rendas, ou seja, haviam muitas casas, até à aprovação desta nova lei que tu estavas a falar em 2012, até 2012 nós estávamos protegidos pela lei, porque não havia senhorio que pudesse aumentar as rendas das nossas casas. Ou seja, haviam casas com 25€ de renda, e isto não era um privilégio assim tão grande, se formos a pensar que as condições não eram assim tão boas, e também os estudantes continuavam a avançar com o seu dinheiro, mas para promover e para fazer atividades para a comunidade. Ou seja, também têm as festas, também fazem muitas coisas sem levarem dinheiro nenhum, muita coisa grátis. Ou seja, eu conheço até, inclusivamente, o dinheiro que as pessoas iam pagar para uma renda normal. Há muitas casas que, apesar de teres uma renda tão baixa, cada pessoa pagava na mesma o valor de uma renda, de um quarto. Pagavam, mas usavam o dinheiro era para outras coisas, para dar à comunidade. Ou seja, não era um privilégio que nós andávamos aqui sem, a viver do Estado ou à pala de alguma coisa, sem nada, porque também oferecíamos alguma coisa para a comunidade. E agora as repúblicas têm estado cada vez mais fechadas, mas também tem a ver com isso, tem a ver com a falta de condições para continuar a oferecer alguma coisa para fora. Tem muitos fatores, não é só este o único, também tem a ver com a falta de incentivo de estudantes, com a dinâmica que se perdeu, tudo bem, mas isso também é um fator muito importante. O fator de dinheiro é um fator que impede muita coisa de acontecer. Pronto, uma república é um espaço, é uma casa de estudantes, mas que não tem de ser necessariamente estudantes. É uma comunidade que se distingue pela continuidade e pela ligação que existe entre gerações. É também marcada pela diversidade, e pela união dentro da diversidade, tenta promover formas de intercâmbio, de experiências, de culturas, de aprendizagens. São autogestionadas, isto é muito importante, são autónomas. Estamos representadas no Conselho de Repúblicas, neste momento 26 casas, não, neste momento 25, porque uma fechou. Cada uma de nós tem direito a um voto, as decisões todas em Conselho de Repúblicas são tomadas por unanimidade e pronto, e é só, sempre nos estatutos deste Conselho de Repúblicas está salvaguardada a autonomia de cada casa, ou seja, nenhuma casa pode sobrepor ou interferir sequer, ingerir dentro das decisões de cada casa. E depois também se marca, cada casa tem uma ideologia muito própria, muito diferente, há casas mais ligadas a partidos de direita, casas mais ligadas a partidos de esquerda, casas com uma tendência libertária, pronto. E depois o curioso disto é todas se juntarem num Conselho de Repúblicas, e isto é um exemplo único, porque assim, comunidades deste tipo de estudantes na universidade não existem, não com esta característica tão aberta, tão virada para a comunidade, que tenta dissolver o elitismo, de certa forma, porque existem repúblicas nos Estados Unidos, por exemplo, mas são sempre ligadas muito às maçonarias, àquelas sociedades, né? Aquela coisa do sangue, da linha azul, de alguém com estatuto. Normalmente, este tipo de comunidades, noutros países, podem ser ligadas mais a um estatuto social. Aqui em Portugal, estas repúblicas começaram por ser assim. Antes sequer de se chamarem repúblicas, quando eram aquelas casas comunitárias, obviamente que estavam ligadas ao elitismo, porque eram só os estudantes ricos que vinham para cá. À medida que houve a democratização do ensino, tentou-se dissolver este elitismo, tentaram-se criar comunidades mais abertas para pessoas não só estudantes, não só pessoas que pudessem frequentar as repúblicas, como também pessoas que pudessem viver nas repúblicas sem serem estudantes, o que é muito importante, porque há muitas pessoas que gostam de se envolver nos movimentos políticos e sociais e não têm meios para estudar, não é? E eu tenho muito orgulho em dizer que na minha casa, nas Marias de Loureiro, não é critério, nem nunca foi um critério ser estudante para viveres na nossa casa. Sempre houve uma abertura muito grande nesse sentido.
As repúblicas estão sob a proteção da Unesco? Ouvi falar, achas que isso vai fazer uma diferença?
É difícil de prever.
Isto é uma faca de dois gumes. Por um lado, a minha casa sempre se posicionou contra esta candidatura, porque achamos que o que esta candidatura vai trazer é acelerar o processo de gentrificação ainda mais, ou seja, tornar, limpar um bocado as casas, limpar para transformá-las num objeto turístico, ou seja, descaracterizando-as e tirando-lhes o verdadeiro... A verdadeira identidade e o verdadeiro significado daquilo que é uma república. Então, nesse sentido, nós sempre fomos contra essa candidatura. Agora que a candidatura foi aprovada, também nós estamos contempladas na candidatura, mas com património imaterial, ou seja, a nível de espaço físico, nada garante que, mesmo que haja um investimento da Unesco aqui na cidade, nada garante que esse investimento vai ser feito nas nossas casas. Ou seja, não há nada que ligue o património imaterial de uma república, que é um conceito um bocado abstrato, não é abstrato, mas que na Unesco é como se fosse abstrato, não há nada que garanta a continuidade, porque a república não está ligada com o prédio, não é? Isto é uma coisa que nos pode dificultar, a certo ponto, a garantia da continuidade das casas. Agora que já estamos dentro da Unesco, até seria fixe, então, já agora, estamos com património imaterial, porque podia ser que por aí já podemos jogar e ter outra estratégia tendo em conta esta realidade. Mas isso vai ser muito difícil para nós neste momento, porque eu acho mais provável que nos consigam, que transformem as nossas casas em hostels para turistas irem viver numa república, para saberem o que é viver numa república, do que propriamente para os repúblicos e para as repúblicas continuarem a viver lá.
Mas é difícil de prever, eu também não creio que vá chegar aí, porque não creio que sequer vá ter essa importância. Acho que, no fundo, vão passar por cima e não vai interessar muito. Já vivi numa república e acho que as repúblicas prestam serviço antes de tudo. Há pessoas que chamam de serviço social, eu não concordo, para mim é um serviço cultural único na cidade de Coimbra e no país e no mundo eventualmente. Acho que no fundo deveria ser alguma entidade estatal, nomeadamente a universidade, por exemplo, a tentar tipo ajudar de certa forma na negociação desse tipo de coisas para evitar que repúblicas deixem de existir, porque isso é uma perda para a universidade e para a cidade de Coimbra, eu penso. E opá, é virem cá e verem como é que é. Porque não dá para explicar propriamente a quem está numa cultura diferente, ainda por cima. É muito difícil. E é basicamente isso.